Olá, Lídia, tudo bem com você?
Olá, James. Tudo bem comigo e com você?
Comigo também. Diretamente da BR-364, e é por isso que durante essa gravação você vai ouvir muito carro passando, caminhão ou qualquer outro tipo de bicho, igual a Doris que tá querendo conversar agora, né? Né, Doris? Bem-vindo também. E aí, Lídia, como é que você tá?
Eu tô bem aqui só imaginando a gente na BR-364 gravando esse podcast agora. Nossos
É.
ouvintes imaginando, né?
É, na
Quem sabe
verdade,
qual é
imaginando
o
os caminhões que estão
contexto da.
passando agora.
Opa! Tava aqui só fiscalizando.
Pra quem é um goiano de verdade, sabe que eu. Aoba! O que isso quer dizer? Nada,
O que que
pô.
define um goiano de verdade?
Ah.
Tem que roer piqui.
O R? Doris, tá
É.
querendo também? O que define um goiano de verdade?
Um goiano de verdade não é o goiano de Mineiros, mas qualquer goiano do estado de Goiás tá valendo também.
É, exatamente.
Então
Aqui
tudo bem. Viva a diversidade.
o CNPJ tá como mineiros e Goiás, então continuamos goianos. Mas o que é que define um goiano de verdade?
O que que define o goiano de verdade? Eu não sei se eu sou muito parâmetro para isso.
Não é porque brasiliense não é parâmetro, né?
Eu não sou brasileira, não, eu sou goiana mesmo.
Você é
Só que
possense.
é, eu é possuída. Sou de posse. Só que lá é nordeste do Goiás. Então tem uma característica muito parecida com o nordeste
O
do
que é o
país.
Goiás? Porque se você vai
E.
pro seu lado, é o
Pois
Nordeste do
é.
Goiás. Se desse pro meu aqui, que é o Sudeste Goiano, Sudoeste, Sudoeste
Sudoeste.
Goiano, aqui a gente parece mais gente do Sul do que de qualquer outra coisa. E
É que a economia por aqui bomba, né? Por esse lado bomba. Por quê? Porque Goiânia dá trela demais pra gaúcho, por isso.
Malambe um saco assim, meu amigo, ó. Se esses goianos chupar as mulheres dele igual chupa o saco dos gaúchos, meu irmão, não é cor nunca mais na vida.
Mas a
Mas.
classificação do nosso podcast continua sendo 18 anos, né?
É, eu acho que sim. Embora eu deixe livre para todo mundo. Gente, desculpa se você tá ouvindo no carro e isso não foi a intenção ofender
Você
sua
tá com suas
família.
crianças, te vire com elas, eu
É,
tô
agora
aqui.
explica pra eles que é lamber saco.
Te
Problema é
vire.
seu. É, enfim, Lídia, vamos falar um pouquinho das coisas que a gente andou vendo, estudando. Eu vi que você tem temas legais. Ô, caminhoneiro! Você andou estudando umas coisas legais. Vamos
Não,
conversar um pouco
primeiro não vamos
disso.
voltar assim como se a gente tivesse sido abduzido e do
É
nada ter
verdade, porque
voltado,
na
terem nos
verdade.
deixado na
Na
BR-364, né?
verdade, você acho que não ouviu, mas tem um episódio que eu expliquei que a Lídia tá muito
Ai, tá
ocupada.
vendo? Eu tô bem mesmo ocupada.
É, tá tão ocupada que nem ouviu o episódio, mas eu
Ah, então
expliquei que
tá.
a Lídia tá bem ocupada, que não ia aparecer
Que
tanto.
eu vou
E
passar menos vezes. É. Isso aí, inclusive eu tô atrasada pra ouvir também. Eu andei fazendo muita coisa, e algumas coisas deixando pela metade também, é lógico, né?
Opa, maravilhoso.
Aí eu pensei assim, pra que saber tanto de uma coisa só? Eu vou saber um pouco de um
Não,
monte.
e quem disse que, tipo assim, ali no começo você já sabe que você não vai ver até o final, sabe? Às vezes você só quer uma
De
informação.
algumas coisas de fato, né? De
É.
fato, quando a gente tá pesquisando, tem que administrar bem o
Ó,
tempo.
isso vale para
Quantas.
estudo, isso
Ixi.
vale para relacionamento. Tem uns que você sabe que não vale a pena ficar até o final.
Fica lá passando o tempo.
Aí, o que que você andou estudando?
Olha, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre capacitismo, mais pensando no autismo, né?
Ah, mas antes de você falar disso, conta um pouco pro pessoal que talvez não saiba. Doris até gritou, falou: conta mesmo! Qual que é a sua relação com essa área de estudo de capacitismo? Parece que você já trabalhou com isso?
Sim, eu já trabalhei, já desenvolvi uns projetos assim, enquanto professora e depois professora de professores, né? Já fiz alguns projetos, tenho experiência de ter trabalhado, né, na educação com crianças autistas. E é maravilhoso, só que durante toda a minha trajetória até o ano de 2000 e agora 2021. Toda a formação que eu fazia, todo o curso que eu fazia nessa área aí eram de pais, de médicos falando sobre autismo. E eu nunca, nunca tinha ouvido um autista falar, sabe? Um autista no seu lugar de fala.
É o vídeo que eu tava ouvindo você Ouvindo ele, né? Sim. O vídeo do YouTube do rapaz lá, né?
Daí foi quando eu, pesquisando, primeiro também, que eu ouvia muito, por conta do meu ambiente de trabalho, falar de capacitismo, pouco na verdade, mas quando eu ouvia falar era sempre muito para PCD, para pessoa com deficiência física.
Uhum.
E aí eu vejo no meu trabalho, ainda vejo diariamente, o quanto o profissional da educação, ele se coloca no lugar de limitação muito grande por N fatores. Eu falo esses N fatores porque tem como também justificar o porquê que o professor é pouco formado com, né, isso que ele trabalha. A gente tem uma educação, a gente, é triste falar isso, mas baseado até onde eu pude ir com a minha pesquisa, que ela não tá nem, é só o comecinho, só tá caminhando mesmo. A gente tem uma educação capacitista pra caramba nas escolas, muito, muito capacitista. E quando se trata de pessoas autistas, ainda tem aquele capacitismo que muitas vezes a gente demora a entender o que é, de tratar como anjos azuis. É familiar anjos pra você? Azuis, pra você que é da psicologia? Tratar as crianças. Teve até uma vez, eu li um livro, não lembro o autor, não lembro o nome também do livro. Falava sobre crianças índigos cristais e a pessoa que me sugeriu o livro estava fazendo a leitura desse livro para uma pesquisa na faculdade.
Cara, índigo
cristais. E levando. É uma coisa mais para o âmbito. Eu não sei se eu vou usar o termo certo, mas espiritual, uma coisa mais, sei lá, divina e tudo mais. E aí colocava as crianças autistas como se fossem, assim, sabe? Seres iluminados, não sei o quê. Aí, uepa, como assim? Sabe? É uma visão capacitista.
Posso?
Aham.
Você falou, né, da psicologia. Eu vou falar um pouco da minha formação falando sobre autismo. Eu acho que a psicologia, do meu ponto de vista que eu vi, não estava preparada para lidar com crianças autistas, adultos autistas. Acho que a psicologia da faculdade em si, tirando se você vai fazer sua pós-graduação, ela tá lidando com os problemas do dia a dia para a maioria das pessoas, sabe? Então, quando você vai falar de autismo, tem lá, a gente estudou um pouco, porque tem que estudar mesmo, tem que entender. Mas é muito raso, sabe? São poucos os psicólogos que vão entrar para a área, que vão fazer uma pós-graduação mesmo. Então, não é uma coisa comum nem na própria psicologia, dizendo mesmo.
Sim. Nas escolas, a gente... É muito comum nas escolas ter alunos autistas. E o preocupante é que, na mesma medida, é muito comum ter profissionais capacitistas.
Mas talvez eu não... Me perdi aqui. O que é capacitismo?
Capacitismo é você julgar que a pessoa não tem habilidades para alguma coisa. Por exemplo, uma criança... Vou usar como exemplo uma cena real que me fica muito na cabeça. Que no momento eu não entendi, mas anos depois eu vim entender. Que coisa, né? O ser humano tem disso mesmo. A gente demora tempos para entender algumas coisas. Uma colega de trabalho tinha um aluno com uma deficiência física. Ele tinha um braço só. E aí, ele fazia questão de amarrar o próprio cadarço. E a professora olhava, olha só, precisa desse egoísmo todo pra ficar provando que dá conta, sabe? Uhum. É uma visão capacitista.
Que é importante pra ele estar amarrando
porque
o próprio cadarço?
Porque ele consegue, porque ele pode, exemplo, porque ele é um ser humano que tá na ótimo vida se adaptando com todas as condições que ele tem desde sempre.
Explicando porque talvez a pessoa não entenda. Porque ele vê uma pessoa cega lá pra atravessar a rua e ele, automaticamente, se você é uma pessoa de boa índole, você vai falar, vou lá ajudar esse cego. Aí eu já ouvi muito cego falando, cara, eu peço se eu precisar de ajuda, uhum, saca? E a ajuda é, cara, deixa eu pôr a mão no seu ombro e você me guia. Uhum. Não é me pegar no colo e me carregar. A ajuda é essa, cara. Eu só preciso de uma guia aqui porque eu não tenho certeza se pode passar agora. Posso pôr a mão no seu ombro?
Uhum.
Tem esse lado também que as pessoas talvez não entendam que, de um lado, ela tá na... Vamos falar entre aspas assim. Ah, eu tô na melhor das intenções, querendo ajudar, porque a pessoa tem uma deficiência. Uhum. Por que que tá errado isso?
É de eu entender realmente que exista uma... Uma diferença existe, óbvio, né?
Uhum.
Mas que exista uma impossibilidade de a pessoa fazer algumas coisas, duvidar da capacidade dela,
Ah, tá.
entendeu? É nesse sentido, é de eu achar que crianças autistas não vão simplesmente conseguir participar em sociedade sem simplesmente dar voz para eles. É essa visão mesmo de não reconhecer, para ser bem sincero mesmo, é não reconhecer como um ser de igual para igual.
Um ser humano.
É muito cruel, mas chega a esse ponto. É óbvio que não, né? Ele vem em vários detalhes, igual a gente fala de preconceitos velados, sabe? É nesses pequenos. Muitas vezes a gente tem essa visão, a gente que ainda está no processo de desconstrução em relação a pessoas, a toda essa diversidade na sociedade. Então muitas vezes a gente vai enxergar isso na gente, e o negócio é dar voz para as pessoas, para a gente saber que as pessoas existem. Saber que o jeito de vida que elas levam é comum, assim como todo mundo leva um jeito de vida aí também. Então é
Diferente.
dar voz mesmo, porque a gente não escuta as pessoas, né? A gente não escuta e menospreza aquele pensamento também. O que pode ser, o que pode vir a ser como pensamento exposto também.
Isso é tão real que no caso da psicologia, né, que a gente lida muito com as patologias, né, mentais, com as deficiências mentais, existe muita luta antimanicomial, né? Porque as pessoas, elas precisam ser reinseridas na sociedade. E é a sociedade que precisa aprender
Sim.
a aceitar essas pessoas lá. Elas não precisam ser trancadas num lugar, porque elas não vão ser curadas, porque não tem doença ali. É um modo diferente. Quando você vai estudando um pouco mais sobre o dito, né, loucura, né, essa visão disforme da realidade que as pessoas que às vezes com alguma deficiência têm, você se pega questionando se aquele mundo daquela pessoa talvez é melhor, saca? Aquele mundinho que a pessoa tá criando não,
Criando
né?
não, né? Na verdade, é que a gente vai criando padrão, né? Criando pa padrão e que você quer que todo mundo pertença àquele padrão. Se não pertencer àquele padrão, ele não tá fora, né? Então, é de. E de não entender que outros padrões existem por aí também.
Pra gente, só fechando esse assunto aqui,
Não, pode.
onde você viu isso?
Tá, então é onde eu comecei a ver que me despertou nesse momento de estudo aí, foi o canal do Ricardo Oliveira, que é o Autista Pensante, um canal no YouTube, que assim, eu recomendo demais a conta, e é o tipo de coisa assim, eu tenho acompanhado os vídeos dele, e ainda não consegui um diálogo, não consegui porque eu não consegui, eu tô muito absorvendo as coisas, sabe? Muito absorvendo as coisas, porque é muito tempo sem estar nesse lugar onde eu ouço da fonte, né? Onde eu ouço do lugar de fala. É muito tempo eu só ouvindo diferente, que agora eu quero ficar quieta e quero absorver, quero entender o que que é. Então ainda não estabeleci um diálogo com ele.
Eu notei uma coisa naquela live lá, que tipo, tem algumas pessoas que se julgam, que acham que sabe melhor de autismo do que as próprias pessoas que são,
É
né?
essa visão capacitista, né? É de fato. É de achar que alguns métodos pseudocientíficos que são usados em escola, assim, sabe? Que as pessoas falam pra caramba, de achar que é válido, é de não ir, é não ampliar a pesquisa mesmo. E te falar que eu tive que fazer essa pesquisa de uma forma mais independente mesmo, sabe? Porque dentro do sistema, em todas as formações, eu fiz uma especialização e eu não tive nenhum autista falando. Sempre outras pessoas falando, entendeu? É, tipo, não, então é totalmente incoerente para mim. E lá ele vai falar de diversos assuntos, Ricardo Oliveira, diversos assuntos mesmo, assim. Eu recomendo demais da conta. Eu não tenho nem o que falar mais aqui, preciso ir lá conferir mesmo.
Não.
Mas depois, com mais tempo, eu quero sim. Quando eu concluir essa pesquisa, tiver com o meu artigo pronto, aí eu quero voltar e falar propriedade e talvez, possivelmente, corrigindo alguns erros da minha fala de agora também.
Tudo bem, dá nada não. A gente tá aqui é para aprender e corrigir nossos erros. Uma outra coisa que você acabou vendo, que a gente entra nessa mesma linha, né? É sobre dislexia, né?
Foi mais um estudo. E assim, embora seja dentro da minha área de porque eu sou professora, eu acredito que, na verdade, tinha que ser uma coisa mais expansiva, né? Não tinha que ser porque eu sou professora e eu tô buscando esse tipo de conhecimento e
Mas é
tudo
só por
mais.
isso
Não,
também? Você tem uma relação com dislexia?
no caso da dislexia, eu tenho relação total. Porque eu sou disléxia, toda vez.
Disléxica, disléxica,
Por que colocar palavras difíceis, né?
digéssica.
Não, é. Aí é a hora que eu fico pensando, pra que colocar as palavras difíceis, gente? Eu erro. Ah, tá. Você contou em episódios passados que vai vir uma série de podcasts da Lídia?
Eu
Não,
acho que eu
né?
comentei por alto, não tenho
Tá,
certeza.
então, agora oficialmente, né?
Sim.
Vai vir aí. Também passei esse tempo aí planejando, programando e já fazendo algumas coisas para uma temporada de podcasts que vai vir aí, ali borboletando. E a dislexia, ela foi quando eu comecei a pensar muito sobre a dislexia, o meu, sabe, a minha função e eu, a pessoa dislexia e tudo mais, que eu comecei a pensar também em gravar essa temporada de podcast, que é muito, tipo, de dentro para fora mesmo, assim. E essa visão meio diferente do mundo, essa leitura diferente do mundo, sabe? Leitura, vou meter aspas aqui na minha, né?
Legal, legal o uso da palavra leitura. Você teve dificuldade mesmo
Eu sei que fala, tive
em
dificuldade.
leitura quando você
Eu
estudava?
sempre tive facilidade para gostar de ler, porque lá em casa, eu lembro muito que parecia mais uma sala de aula minha casa do que uma casa mesmo, sabe? Porque tinha cartazes na parede, minha mãe é professora, né? Aí sempre tinha cartazes na parede. A gente era evangélico, então tinha coisa de escola, mas também tinha coisa da
De
igreja,
igreja.
né?
Tinha o
E tinha um
Paulo
negócio.
Freire e Divino Pai Eterno,
Sim.
né?
E tinha uma coisa que era muito. Eu me lembro muito de um momento em que eu tava lendo alguma coisa na Bíblia com meu pai. E eu li, meu pai me fez repetir o mesmo versículo, com toda a doçura do mundo que ele tinha para falar, sem nenhum momento traumático. Me fez repetir 5 vezes o versículo. E eu lendo errado. E ele, você tá lendo. Eu não lembro que palavra ela era. Você tá lendo essa palavra desse jeito? Aí eu, hã? Sabe? Aí outra situação da minha mãe tá me ensinando a dever de casa também, umas coisas muito óbvias assim. Eu entendia e tudo mais, mas umas coisas muito óbvias, eu desligava, sei lá, virava o
E você
negócio.
focava nelas? Tipo assim, é porque é igual seu pai fez, né? De você repetir é ruim. Porque, vamos colocar assim, né? O importante é entender a mensagem, né? E às vezes você tá lendo uma coisa, não necessariamente você leu a palavra certa, mas você entendeu a mensagem que quer dizer ali. Quando você não dava conta de ler essas palavras assim, te dava uma frustração?
Lá na infância, não. Eu achava até, sei lá, umas coisas. Me deixava abismada, sabe? Na infância eu me lembro muito disso. Só que eu sempre tive timidez para ler em voz alta. Porque não era fácil a minha leitura. E era uma coisa que eu nunca entendia, porque eu lia demais. Eu era aquela criança que tava lendo todos os livros da biblioteca. A seção lá de. Para crianças, para adolescentes não engravidar. Tinha uma estante, assim, uma prateleira todinha. Eu li tudinho, sabe? Tipo, então eu lia muito. Eu lia muito, era menininha que devorava livros. E aí eu entendia. Só que tinha uma coisa na minha leitura também. Eu lia de um jeito diferente, para eu conseguir ficar ali atenta e tudo mais. Eu trocava o nome dos personagens. Às vezes que era difícil para eu ler o nome dos personagens, você sabe, tipo, era difícil, não sei explicar direito como é que era isso. Era aquela coisa que exemplifica muito no filme Como Estrelas na Terra, você já viu?
Não,
Já ouviu
nunca,
falar?
nunca nem ouvi falar.
Geralmente professores é o público que explorou bastante esse filme. E lá é uma coisa meio assim, fala da dislexia, né? E é realmente sei lá, um dançar de letras na sua frente, sabe? Realmente tem um
Dança.
negócio assim, faz uma trollagem na
Você
cabeça
sabe
da
onde eu
gente.
vi isso? Super Choque. Você
Ah, é?
pira que tem o Homem Borracha no Super Choque tem um episódio que mostra que ele tem dislexia. E ele é um vilão e tudo e tal. E o Virgil ajuda ele. E
Eu não
ele mostra
sabia.
exatamente isso. Putz, tá aí, uma hora eu vou procurar pra te mostrar.
Vamos
Que ele
ver.
mostra exatamente essa coisa, assim, só que em inglês, né? De mostra as palavras e de repente só inverte. Tipo, a letra que tava no final, a consoante que tava no final, ela vai pra frente e muda, e vira
Sim.
outra
É
coisa,
isso
saca?
mesmo. É muito doido mesmo, assim. Então, eu, tipo, na infância eu lembro que tinha vergonha de ler em público, porque eu gaguejava, não entendia porque eu lia bastante. E eu prestava, e quanto mais dificuldade eu tinha, mais eu prestava atenção nas coisas, porque eu era a menina Eu era menina feia que tinha que estudar.
Ai, o tempo foi tão bom com você. Você
acredita que teve uma vez, anos depois, que eu encontrei umas amigas minhas de época de 12 anos de
todas
idade?
Todas grávidas.
Não vou falar nada disso. Por aí, quase. É, e aí, contando as histórias e tudo mais, e ela estudava, ah, eu beijava fulano, eu beijava ciclano, e ali já, a Lídia tirava nota boa.
Então, mas você é o princípio da cenoura, né? Que a cenoura por si só é meio feinha, tadinha.
Ai.
Mas ela num bolo de cenoura com calda de chocolate.
Oh, e a cenoura é quanto menor, mais gostosinha.
Aí, ó, isso vale também pra pinto. Ô, gente, explica isso. Pintinho com a galinha, né?
O pintinho da galinha.
É, enfim.
Tá, então voltando. Voltando. Ai, mas só que tinha um negócio, igual eu falei, que tinha muitos cartazes em casa.
Uhum.
A minha mãe, ela era professora, então eu acho que não, ela não se ligava nisso, sabe? Tipo, os alunos dela tinham dificuldade pra caramba, então ela não se ligava que eu tinha dislexia.
Uhum.
Então, ela ter estimulado essa coisa ajudou, mas ela não tava fazendo isso conscientemente. Porque tinha os cartazes, então sempre tinha aquele negócio de falar e ver o escrito também. Eu já conhecia, né, os códigos da língua aí, no caso.
Sim.
E tinha um negócio de eu até hoje, sério, hoje eu faço menos isso. Porque eu sou super estimulada, sou disléxica com super estímulo.
Uhum.
E devo ter errado de novo a palavra aqui. Porque
tudo
é difícil,
bem, dá nada.
Mas tinha os cartazes e tinha um negócio, teve uma vez que, por conta da igreja, eu ia ganhar prêmio lá, a criança que mais decorasse versículo bíblico, sabe? Uhum. Mais memorizasse. Eu repetia. Eu ganhei, eu memorizei 52, sei lá, muitos versículos bíblicos.
Então, memória não é,
sabe,
a questão.
Então,
né?
É uma coisa que pra dislexia a repetição é judia, dependendo de como se usa isso, mas ajuda bastante. Eu leio, eu reviso os meus textos pra caramba.
Me explica, sabe? Me explica uma coisa aí. Aonde a dislexia tá agindo? É na visão? Porque, igual você falou, não é na memória. Porque
não.
Se você decorou...
Sabe que foi o oftalmologista quem descobriu a dislexia? Porque, a princípio, né, porque a pessoa não enxergava direito, parece um problema de visão.
Uhum.
Então, começou por aí a investigação. E aí você percebeu, eu não sei agora, não sei te explicar tão cientificamente. Preciso de... Que você precisa avisar pra preparar os negócios.
Nada, nada. É no seu podcast que você vai explicar isso.
Ah, tá. Bom, bem lembrado. Tem esse problema também, gente.
Uhum.
Difícil de eu lembrar de várias palavras também.
Uhum.
Tem muita coisa que eu sei toda a história e não sei os nomes. Fica meio complicado.
Não, engraçado. Acho que
fica parecendo que é memória, mas não é memória, entendeu?
Uhum.
Não é a memória mesmo. Eu tenho a dificuldade com a palavra, por isso a dificuldade de guardar ela aqui.
E o que que você estava estudando sobre dislexia?
Eu estava estudando a partir do Instituto ABCD, que fala sobre dislexia, e tem cursos gratuitos e tem cursos pagos. O curso gratuito deles, é muito bom. Aí fico pensando, pago.
Né?
E aí tem cursos pra...
Aí
pra,
abre parênteses. Aí o pago é a mesma coisa, só que com certificado.
Não, ainda é o gratuito com certificado.
Ah,
também.
Sim.
É
com
certificado. Mas é, assim, uma linguagem tão bacana pra todo mundo entender, sabe? Pra qualquer pessoa da sociedade entender, que eu acho que precisa é isso. Não é que seja conhecimento só nas mãos dos profissionais. Eles precisam, que muitos nem têm esse conhecimento ainda. Mas de qualquer cidadão mesmo. E eu pareço, muitas vezes, eu pareço que sou burra, velho.
Por quê?
Mas não, por conta desses... Porque eu sou professora de português, né?
Uhum.
Aí se espera que o professor de português não cometa erros. E sim, se eu deixo de praticar a escrita, porque o teclado ajuda qualquer pessoa com dislexia, facilita
porque
bastante.
Porque você está olhando
porque
as letras?
Porque a gente tem o caminho das letras, entendeu?
É o mesmo motor, né?
O curso de digitação que a gente fez no MSN.
Datilografia, filho. Digitação. Digitação não foi dessa época, não.
Enfim, então o teclado ajuda, é um recurso que ajuda bastante.
Uhum.
Né? Então aí vai ter, enquanto a gente tem a tecnologia que vai ajudar a pessoa com dislexia a se desenvolver, a gente tem, por um lado, o professor que tá querendo tirar isso, querendo padronizar. Não, você tem que fazer igual todo mundo. Como se todo mundo tivesse que aprender do mesmo jeito e a mesma coisa, sabe? Então é cruel. É cruel porque também muita coisa que a gente vê na nossa vida aqui fora. Eu lembro de quando era da igreja, a gente tratava na igreja como se as coisas fossem de Deus e do mundo, que era tudo lá fora da igreja. É, então a gente tem essa coisa muito de às vezes tratar as coisas de dentro da escola, escolarizar, e o que é daqui de fora não comunica direito com a escola, sem ser escolarizado, sabe?
Exato. Paulo Freire, porque parece que
As
essa
coisas que fazem
semana.
sentido, né? Não, é, a gente continua com a classe dominante dominando. Paulo Freire.
É Paulo Freire, porque assim, se você parar para pensar, né, a grande dificuldade que a gente tem, e aí Paulo Freire explicaria também
Sim.
o produtor de conteúdo. A dificuldade nossa é conversar na língua das pessoas, sabe? É entender que educar as pessoas é a melhor forma da gente ter uma sociedade melhor, sabe? Cara, é simples. É porque eu acho que quando a gente acaba repetindo demais as coisas, fica sem sentido. É igual você agora que tá ouvindo, repita: cadeira, 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 cadeira. Essa palavra perde sentido depois de um tempo que você fica repetindo. Vou te dar o tempo pra você repetir. Então, perdeu o sentido. É porque eu acho que toda vez que a gente fala, ai, cara, a educação é o futuro, a educação é tudo. Talvez a gente se perde em pensar que a educação é a escola, saca? E a escola é uma parte muito importante, mas é uma parte, sabe? A gente tá falando de uma educação social, sabe? A gente passou hoje aqui, e eu acho que a gente vai fechar nesses dois temas porque é importante, a gente falou de duas coisas que é muito mais difícil a vida, porque a sociedade não está preparada para as pessoas assim. Sua vida com as leituras e tudo e tal, suas dificuldades, só foi dificuldade porque você não sabia que você tinha um problema, sabe? Não sei como é que
Um
se encaixa.
diferencial,
Um
né? Eu tenho
diferencial, sabe? Uma forma
uma
diferente de
dificuldade, é.
literalmente ver as coisas, de ler o mundo, sabe? E se você vai pensar numa pessoa com deficiência, numa pessoa. Que hora boa da gente falar isso, né? As Paralimpíadas acabaram agora, que é o único momento em que o mundo se lembra das pessoas com
É.
deficiência, né? Vamos ser bem
Sobre, agora
sinceros.
sobre as Paralimpíadas, eu, nossa, eu entendo pra caramba, lógico, na verdade era só o que eu entendia da importância das Paralimpíadas e o quanto é importante que se amplie. E aí nesse ano, nessas Paralimpíadas, eu acompanhando PCDs, né, pessoas com deficiência, pra realmente para verificar e para aprender, né, nesse intuito de aprender mesmo mais uma vez, dar voz a quem a sociedade costuma não dar, né, acostumou a tirar. E aí eu tava vendo uma pesquisadora, doutora, não lembro o nome dela, ela falando que tem muito capacitismo, que é capacitista, sabe, e aí
A
também
própria Paralimpíada, né?
E daí é aquele momento que eu paro e eu vou pensar por esse ponto de vista, sim. Vou
Sim.
começar a pensar por esse ponto de vista. Não é de, ah, meu Deus, agora vai problematizar tudo. Não, é que, agora acho que chegamos nesse ponto, então precisamos continuar, né?
Mas
Precisamos
é.
continuar desconstruindo, então vamos ouvir, vamos dar ouvido a essa opinião também.
É o louco, né? A internet, essa vida de internet que a gente tem aí, e que conforme as coisas que você vai seguindo, você vai aprendendo novas coisas, é a voz, né? Antigamente a gente não estava falando de racismo com as minúcias com que a gente tem hoje, por quê? Porque um monte de gente preta tá no lugar de fala hoje em dia. Tá no YouTube, tá numa televisão, mesmo que seja a cabo, que lá é que mais vai ter. Então, assim, você tá vendo essas pessoas falando. E a partir do momento que essas pessoas falam, você fala: uou, é isso aí.
É como se abrisse uma portinha assim, dá para
Exato.
pensar por essa ramificação aqui ainda.
As Paralimpíadas por si, pode ser que, ok, né? Se você para pensar que as Olimpíadas teve quatro canais do Sport TV passando Olimpíadas 24 horas. 24 horas não, na madrugada. E as Paralimpíadas só tinha um canal. Você já vê uma. E assim, as Olimpíadas passava na Globo, as Paralimpíadas não passa na Globo. Tem uma nota ali no Jornal Nacional falando sobre as medalhas, e isso é porque o Brasil ganhou bastante medalha. Então a gente trata desse jeito. Mas mesmo assim, eu acompanhei muitas Paralimpíadas pelo Sport TV. foi muito, sei lá, eu não tenho nenhuma deficiência, mas eu imagino muito pra pessoa que é deficiente e que tava acompanhando pela televisão. O narrador, ele fazia audiodescrição, saca? Em todo momento, sabe? Ele falava... É, quando ia começar o esporte que tava filmando ele, fala, eu sou um cara assim, assim, assado, sim, estou usando óculos, estou com camiseta e tal. Ao meu lado tem duas pessoas, uma deficiente e tudo e tal. A gente está num cenário branco aqui e tudo e tal. Na minha camiseta tem a logo da Globo e a logo do Sport TV. Pra começar a conversar. E aí teve um momento que uma das pessoas que era comentarista, porque os comentaristas também são pessoas com deficiências, os atletas com deficiência, e ela falando da importância dessa audiodescrição.
Sim.
O quanto isso foi importante para um monte de cegos, por exemplo, acho que a audiodescrição é mais útil para pessoas com pouca visão ou cego. E o quanto que isso foi importante pra eles ouvirem, cara. Eu acho que não ouvem isso.
Foi um...
A Globo mesmo. Hoje eu não tenho, né? Mas eu tava numa televisão que você mudava lá pra audiodescrição. E eu já vi um filme em audiodescrição uma vez. Pra mim, que vejo, é totalmente diferente. Até fechando o olho é uma coisa muito abstrata pra mim. Mas é muito louco você tá ouvindo toda a cena e um narrador falando. Neste momento, ele levando aí, não sei o que lá, sabe? Falei, cara, olha o quanto que isso é importante. Você tá trazendo mais gente pra consumo. E aí, vamos colocar toda uma sociedade capitalista? É disso que tá se tratando só. Se você abre espaço pra essas pessoas, pra essas pessoas terem uma qualidade de vida melhor, sabe o que é que vai acontecer com elas? Elas vão consumir. E consumindo, gira a roda. Todo mundo quer consumir, saca? Se você começa a fazer produtos para pessoas com deficiência, é lógico que elas vão querer, cara. Elas querem consumir.
Sim. Eu, ouvindo tudo o que você tava falando, muito importante. E lembrando que quando... Nossa, velho, quando eu fiz a faculdade, lá, a primeira faculdade de pedagogia, 1900 bolinha... Eu fiz um curso muito fora da curva da pedagogia, que foi em arquitetura, e era o cara cadeirante, ele falando, arquiteto, né, e ele falando, apresentando o projeto dele sobre acessibilidade. Naquela época, tinha sido a primeira vez que eu pensei a respeito de acessibilidade, né, que eu, tipo... fui proporcionada a pensar sobre acessibilidade, pensar o quanto que aquilo era educativo. É educativo mesmo, não tem lugar para as pessoas na cidade. A cidade não é acessível, os lugares não são acessíveis.
A cidade não é acessível nem para você que anda e tem duas pernas e vê e é uma pessoa que tem todos os seus sentidos funcionando corretamente, sabe? Então, assim, ela já não é acessível. Você tem árvores, você tem um monte de coisa. A cidade não é acessível para uma mãe que tá carregando um carrinho de bebê, por exemplo. Não tem calçada pra ela em todo lugar. Uma vez, tem um Nerdcast muito antigo que eles fizeram com o Daniel ou alguma coisa lá, que ele é cego. E ele falou disso. Que, cara, se você quebra a perna, que é uma coisa normal, que é uma coisa que, tipo, você vai passar um tempo engessado e depois vai voltar a andar, você vai notar que as coisas não são acessíveis para você. Se a gente pensar na nossa casa mesmo, ela não é acessível, totalmente acessível. Nós temos uma rampa íngreme pra caramba, sabe? Tem um monte de problemas aqui. E a gente tem que pensar que a acessibilidade... Sim. Cara, poxa, a acessibilidade é mais fácil pra gente também, sabe? Não, não faz sentido a gente ter uma escada.
Não é a gente pensar em é pra gente também. É que a acessibilidade por si só já fala. Tem que ser pra todo mundo. É, tem que ser pra todo mundo.
Mas eu acredito que talvez a pessoa, o afegão médio, ele pensa que a acessibilidade, e ele não faz essa correlação com a palavra, é tipo, por que eu vou gastar mais dinheiro pra fazer uma rampa?
Tem que ser para todo mundo, mas nós temos que pensar em quem é que atualmente está sendo excluído.
Pois é.
Né? Então, por isso que a pauta é muito lá, muito dentro mesmo. É, pensando a partir das pessoas com portadoras, né, de pessoas com deficiência.
Com deficiência.
Que é algo também que é um processo de desconstrução.
Portador de necessidades físicas.
É a importância da gente estar se adequando às normas. Né? As normas, digamos. Como assim, é que as é a questão?
Homossexualidade, homossexualismo.
Homossexualismo não existe. Não existe, porque não se trata da patologia, né? Então a gente tem que estar se adequando também às nomenclaturas, porque elas dizem muito sobre todas essas pautas aí.
Exato.
E que você falou sobre a descrição. Eu tenho participado, tinha participado aí nesses últimos os sumiços, né? De alguns eventos grandes, que eu, faculdade, gente de vários lugares do Brasil aí acompanhando.
Sim.
E aí, esses eventos grandes, eu, por conta de ter feito, de ter essa experiência de estar pesquisando e tentando melhorar cada vez, aprender cada vez mais, aí eu comecei a fazer a minha descrição. Se é numa reunião do meu trabalho que eu conheço, as pessoas estão participando ali, eu sei que não tem ninguém com aquela necessidade mesmo, tudo bem. Mas se eu tenho oportunidade, se eu tô falando a respeito, eu vou falar, olha, expor isso também, que às vezes não é todo mundo que pensa dessa forma. Né? Que chegou até esse wolf. Eu lembro de uma vez quando foi um negócio na Globo, alguém falou pra Xuxa lá que ela, uma pessoa surda, né, falou pra ela... Não tampar a boca com o microfone é um detalhe. Não tampar a boca com o microfone é um detalhe tão pequeno, mas parece que precisa de um... Porque a gente pensa muito dentro da nossa bolha.
Exato.
Não a tampa, gente não vê as outras mesmo? Pessoas.
Por que não tampar a boca com o microfone?
Por conta, porque tem pessoas que vão fazer aquela leitura visual, tá vendo? Leitura labial, tá vendo televisão e não vai ouvir.
Exato. Eu acho que é um tema que... Eu acho que hoje a gente arranhou, igual você falou, né? Você traz no seu... depois no seu podcast falando mais sobre isso, mas eu queria fechar com uma questão do seguinte, tipo, essa acessibilidade, ela também tá muito permeada até no próprio diagnóstico, né?
Sim.
Tem muita gente com algumas necessidades, por exemplo, a dislexia, dislalia, qual que é a de número?
Discalculia.
Que para conseguir um diagnóstico disso é caro, é difícil.
É difícil e tem muita desinformação. É você saber por onde começar. Principalmente quando a gente já é adulto. Porque quando você tá lá no momento de aprendizagem e é criança, ainda. Digamos que ainda é mais. O caminho é mais simples. A discalculia, por exemplo, é muito difícil de diagnosticar. Porque olha como que anda o conhecimento de matemática no país.
Já é ruim, então qualquer pessoa pode ser. Né?
Eu sou muito ruim com números também. Que já é uma coisa de pessoas com dislexia ter essa dificuldade na matemática, nos símbolos, né? Nos códigos escritos da matemática também. Mas precisa de muita formação. A gente precisa de muita formação e informação. É a hora que me dá vontade de ser presidente, sabe? Ser prefeita, ser vereadora. É a hora que, de fato, não... Tô falando brincando, óbvio. Mas é que é importante a gente verificar se as pessoas que estão lá nesses lugares... se elas têm isso na pauta delas também. Se elas enxergam essas pessoas também. Sabe? Quem é que ela tá enxergando mesmo?
Ou se então só vai tirar a fotozinha do lado pra falar que tá fazendo alguma coisa.
Tá fazendo,
né?
Como também? Então acho que tá... Sei lá, né? Então a gente tem que pensar muito sobre... E tem outra também. Nossa, eu devia ter esse dado aqui, que é o... A gente tava lidando atualmente com a possibilidade de um retrocesso enorme quanto à educação.
Sim.
Né? A inclusão. Sim. Não tem possibilidade de ter escolas para outras pessoas, entendeu? Separar, fazer um processo totalmente exclusivo, exclusivo, e totalmente contramão. É muito escroto o que tem acontecido, é muito doido. E eu, pelo menos, eu vejo assim, tem coisas que eu tô me vendo me despertar agora. Eu tô me vendo despertar agora, é tarde, mas... Tô, né?
É uma hora.
E me deixa aflita demais, que às vezes eu fico sem saber como é que eu falo com as pessoas que participam do meu dia. E para, não é assim. Essa abordagem, sabe? Porque é tanta gente fazendo errado, digamos assim, que eu não sei como abordar. Parece que eu tô sozinha.
Talvez esse podcast seja uma ótima forma de essas pessoas conhecerem pelo menos um início disso, né? De pelo menos, poxa, vou procurar querer saber mais sobre isso. Bom, Lídia, Eu acho que a gente vai chegando no final desse episódio. Eu quero pedir para quem está ouvindo isso, não se esqueça, a gente tem um site agora. E assim como tem esse episódio no site, vai ter uns textos. Tem uns textos meus aí, já leiam. Vai ter algumas coisas da Lídia, podcast da Lídia. Podcast do Ricardo, podcast da Lu,
gente.
Tem
muita coisa, mas muita a coisa gente legal. É muito projeto. Na verdade, a gente nem concluiu a pauta que a gente tinha previsto pra esse podcast,
exatamente,
esse
sabe?
É muita coisa talvez porque... as coisas demorem também.
É, mas é porque as coisas, elas precisam de conversas mesmo. E é um ambiente de conversa, pelo menos o site, que é... site www.bocaboapodcast.com.br. Gente, Boca Boa é legal.
Boca Boa é uma delícia.
Boca Boa é uma delícia.
Falaremos de Boca Boa.
Falaremos de Boca
Boa. Nosso caro ouvinte sabe o que é uma Boca Boa?
É uma fruta do Cerrado.
Você,
mas joga no Google.
Você já falou, aproveita
pra jogar. Joga no Google, Boca Boa. E depois coloca podcast, aproveita e veja a nossa página.
É isso aí.
Porque lá na página tem um lugar pra você comentar também. Aí você pode falar, gente, gostei desse episódio. Gente, não gostei. Acho que vocês estão errados. Se você começar a xingar a gente vai te excluir. Então, gente, é isso. Eu tô bem feliz por essa pauta.
Uhum. A gente vai deixar algumas referenciazinhas na descrição do canal do Ricardo Oliveira, por exemplo.
Uhum.
E é isso aí. A gente se vê por aí.
É isso. Eu sou James Winter.
Eu sou Lídia Rodrigues.
E este foi mais um Reflexões de Inverno.